As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Exclusivo Rádio Hertz, sólido favorito, vencedora do concurso de arrendamento da estalagem de Santiria, numa parceria com Nélio Oliveira Duarte, assegura que irá respeitar a história do imóvel e do espaço que o envolve. Em entrevista à nossa redação, David Ferreira, gerente daquela empresa de Leiria, garantiu que a estalagem irá continuar a operar no setor do alojamento e da restauração, não tendo dúvidas em afirmar que os tomarenses vão ter orgulho daquilo que está projetado. David Ferreira confirmou que o investimento será superior a 1 milhão de euros.
A estalagem de Santiria vai respeitar a sua história, vai manter o seu nome, porque é importante ter memória e a história do Parque de Mouchão e da estalagem de Santiria é uma história rica e deve ser preservada. O espaço em si terá a valência de hospedagem e de restauração, como tem tido até agora.
E o projeto, como é óbvio, será apresentado publicamente, é isso?
Sim, antes do início das nossas obras, publicamente iremos apresentar aos tomarenses e à comunicação social aquilo que está previsto para a estalagem, bem como depois a data da abertura e algumas imagens do conceito que está pensado para o local.
Está então previsto esse investimento na ordem de 1 milhão de euros?
Será ligeiramente superior a 1 milhão de euros.
Como é que reage a esta, e vou chamar-lhe porque é efetivamente este o termo, a desconfiança que tem sido patente perante a forma como este concurso decorreu?
Nós gostávamos, e falo por mim e pelo meu sócio neste projeto, de estarmos claramente à margem das polémicas que se instalaram nas redes sociais. Estamos com uma postura positiva neste projeto, não alimentamos essas redes sociais, já estivemos em inúmeros concursos, também já perdemos e eu sei que é muito difícil perder. Não temos dúvidas que os tomarenses ou os abantinos vão ter o orgulho da estalagem que vão ter. Eu penso que importa, para além de toda a polémica que surgiu, realçar o trabalho e a coragem que este executivo da Câmara Municipal teve em pôr um ponto final numa situação que se arrastava de uma degradação total de um espaço tão rico e tão nobre como aquela estalagem e, de uma vez por todas, devolver a estalagem à economia local de Tomar e que a própria estalagem neste momento vai ajudar a promover Tomar fora de fronteiras até.
As viagens de comboio entre Tomar, Lisboa, Tomar parecem estar agora de volta ao normal. Pelo menos, a julgar por esta semana em curso, as composições têm contado com a incorporação de 6 carruagens nos circuitos na chamada hora de ponta, o que significa maior qualidade e segurança na viagem para os passageiros. Isto depois de diversas semanas em que as pessoas foram obrigadas a viajar amontoadas, sem qualquer tipo de aviso prévio da CP, que também suprimiu alguns horários sem disso dar conta aos utentes. Depois de muita pressão de todos os quadrantes, a empresa foi obrigada a voltar à normalidade, ainda que nem tudo está no mesmo patamar, em especial nos primeiros comboios da manhã que saem de Tomar com destino à capital. Ou seja, há alguns meses o normal seria viajar em composições com 9 carruagens. Depois, no verão, aconteceu então essa drástica redução para 3 e agora são 6 aquelas que fazem o transporte. Mas ainda assim, do mal ou menos, já que testemunhos recolhidos pela Hertz junto de alguns passageiros dão conta que nesta fase não há registro para utentes a viajar em pé durante grande parte do percurso. Os números são avançados pelo Departamento de Obras Municipais da Câmara de Tomar. Os primeiros 6 meses de 2018 resultaram num lucro a rondar os 100 mil euros no que ao estacionamento tarifado diz respeito. Aliás, dentre os 4 locais avaliados, só mesmo o Parque do Pavilhão Municipal continua com as contas a negativo, neste caso com cerca de 11 mil euros, a alugar a despesas de 43 mil e receitas de 32 mil. De resto, registo para a tendência positiva, que já está a ganhar forma no parque situado atrás da Câmara, outrora uma estrutura que também dava prejuízos, mas que nesta avaliação resulta num lucro de 13 mil euros, despesas de 48 mil contra 61 mil de receitas. Já o estacionamento tarifado na cidade, com a Alameda 1 de Março em plano de destaque, a diferença entre gastos e ganhos é ainda mais notória, cerca de 6 mil euros de despesa contra 82 mil euros de lucro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sinagoga de Tomar vai reabrir portas nesta sexta-feira, depois do encerramento, durante cerca de um ano, para obras. Este foi um processo mais prolongado do que se previa, no caso, mais 6 meses, o que levou a autarquia a agir junto do empreiteiro. Recorde-se que esta intervenção foi adjudicada por mais de 227 mil euros e incidiu sobre o espaço de culto. Falta ainda um núcleo interpretativo. Entretanto, o acervo será transferido para o espaço renovado da Sinagoga durante os próximos dias, inclusivamente alguns espólio que se encontra à guarda do Politécnico de Tomar, como refere Anabela Freitas, a presidente da autarquia nabantina.
Ter aqui um centro de acolhimento, mas um centro de acolhimento que explicasse e que contasse a história dos judeus em Tomar. Ou seja, nós não quisemos fazer aquilo que foi encomendado, foi não quisemos fazer o que se faz nos outros pontos. Todos nós sabemos qual é a história dos judeus ou dos sefarditas em Portugal, mas queríamos que contasse também a história, tem que ter um panorama geral, mas contasse a história daquilo que foi a sua implantação aqui em Tomar. E, portanto, algum dos espólios está no Politécnico, é o Politécnico que está a guardar. Portanto, vamos utilizar também novas tecnologias, ficando este espaço então mais depurado para a questão de culto, porque por muitas vezes, sobretudo a comunidade judaica de Belmonte, que é uma comunidade muito numerosa, pede-nos a sinagoga para vir cá celebrar o culto. E, portanto, fica-se com essa função. E os outros espaços são espaços mais visitáveis e espaços mais de lazer e pedagógicos, que é isso que nós queremos. A conclusão vai ser por fases, ou seja, a primeira parte que vamos abrir ao público vai ser esta. Este espaço. E o outro vai continuar em obras.
Em aberto fica a questão do pagamento de entradas neste que é o segundo monumento mais visitado de Tomar. A sinagoga, recorde-se, é gerida pela Direção-Geral de Tesouro e Finanças, entidade que tem de elaborar um plano de gestão.
O plano de gestão esse que tem que ser a Direção-Geral de Tesouro e Finanças a fazer e a Câmara, obviamente, concordar ou não concordar, porque na prática é a Câmara que está aqui no terreno, não é? E, portanto, a Direção-Geral de Tesouros e Finanças ainda não respondeu, ainda não apresentou o plano de gestão. Sendo certo que aquilo que é entendimento noutros locais, de onde a Direção-Geral de Tesouros e Finanças também é proprietária, tem sido a pagar.
O Centro Escolar de Tramagal, no Conselho de Abrantes, foi encerrado a cadeado nesta terça-feira como medida de protesto de pais e encarregados de educação face ao que apontou como falta de condições naquela entidade. Só a intervenção da Guarda Nacional Republicana, que rebentou o cadeado, possibilitou a abertura das portas, ainda que não tenha havido lugar à realização de aulas. Está em causa o número insuficiente de assistentes operacionais e ainda a falta de segurança para os cerca de 80 alunos que compõem o citado Centro Escolar. A ERTS obteve uma reação da Associação de Pais e Encarregados de Educação, neste caso da Presidente Sandra Sobral, que começou por deixar claro que só teve conhecimento deste protesto pelas 7h30 da manhã desta terça-feira, quando foi contactada por uma auxiliar do ATL que lhe confirmou que a escola estava fechada a cadeado. Sandra Sobral lamenta que esta situação tenha chegado onde chegou e diz que a responsabilidade é do Ministério da Educação, que gere a contratação de assistentes operacionais.
Eu começo por lhe dizer que a associação também só teve conhecimento de que a escola estava fechada com o cadeado hoje pela manhã, quando uma das nossas auxiliares, do auxiliar do ATL, me ligou às 7h30 da manhã a informar de que a escola se encontrava encerrada, fechada a cadeado. Nós tomámos conhecimento também só hoje.
Ou seja, não foi nada então pensado pela Associação de Pais?
Não foi. De forma alguma o terá sido. E como o senhor há pouco referiu e começou logo por aí, nós tentámos todas as soluções em conjunto com o agrupamento. O agrupamento foi prontamente respondeu. O agrupamento prontamente nos respondeu, prontamente tentou solucionar deslocando uma assistente operacional da Otávio Duarte Ferreira para o centro escolar. A situação estava minimamente controlada. Não se pode dizer que era a situação ideal, era uma situação que estava minimamente controlada. O que despoletou tudo a que os pais tenham chegado e tomado esta decisão foi o facto de a auxiliar adoeceu, ou seja, deixou de comparecer e voltou-se novamente ao início, onde só estava um auxiliar. E aí os pais resolveram, penso eu, de que terá sido realmente isso. E há pouco em conversa de manhã com alguns dos representantes dos pais, foi isso que me disseram, uma das soluções teve mesmo que ser este, o ultimato que tinham que fazer, porque as crianças, isto coloca em causa tudo um pouco, mas principalmente a segurança das crianças, e é com isso que nós nos estamos a preocupar em primeiro, pronto. Depois, por acréscimo, vem tudo, vem a higiene, porque os vários espaços, incluindo as casas de banho e tudo, não... Elas são limpas, mas se calhar não são com tanto perfeito como deveriam ser por falta de pessoal, porque quando se está num lado, não se consegue estar no outro, só Deus é quem é omnipresente. Portanto, eu penso que a ruptura dos pais e o facto de terem tomado esta decisão hoje acabou mesmo por ser o facto de só haver um auxiliar por a outra se encontrar doente. Ou seja, já havia a falta de auxiliares. O agrupamento solucionou com a deslocação de uma escola para outra, mas aconteceu, e isto, estamos na altura das gripes e auxiliar que adoeceu.
Vila Nova da Barquinha iniciou neste sábado a comemoração dos 182 anos enquanto concelho, uma data que será assinalada com pompa e circunstância, valorizando principalmente todos quantos deram e continuam a dar o seu contributo para o dia-a-dia daquele território do Médio Tejo. E foi esse reconhecimento que o município prestou precisamente a funcionários da autarquia e ainda a outras entidades, personalidades, dentre as quais o Instituto Politécnico de Tomar, distinguidos com medalhas municipais. Um dos pontos altos teve a ver com a homenagem ao papel desempenhado pelo Centro Integrado de Educação e Ciências. Ana Rodrigues, o rosto da equipa, agradeceu esta distinção.
Agradecer em nome da nossa equipa, porque este prémio, como já deu para perceber, é um prémio que corresponde a uma equipa que se empenha todos os dias, e quando digo todos os dias, inclui o sábado e o domingo, porque, como bem sabem, estamos a ver só o sábado e o domingo também. E, portanto, agradecer a toda a equipa este mérito, porque este mérito só é alcançável, porque há um reconhecimento, naturalmente, aqui por parte da autarquia, mas porque há um trabalho árduo de todos. Também aqui relembrar uma pessoa que para nós é muito importante, o Dr. Miguel Pombeiro, que eu penso que é importante para todos aqui nesta casa, porque também ele está associado à gênese deste projeto. Lembrar também aqui todas as parcerias que já foram aqui mencionadas, desde agrupamento, à própria autarquia, à Associação de Pais, à Universidade de Aveiro, naturalmente, mas isto tudo não era possível sem as crianças e os professores das escolas, e em particular da ECB, porque é com eles que trabalhamos diariamente. E também não era possível sem todos vós, a comunidade em geral, porque este realmente é um projeto que nasceu da comunidade para a comunidade, e espero poder contar convosco sempre, e quero que saibam que contem connosco, vamos tentar fazer o nosso melhor.
Ferreira do Zêzere volta a assumir-se como um destino de eleição no roteiro gastronómico. Desta feita, o foco está centrado na 8ª edição do Festival Gastronómico da Abóbora, que está em marcha até 25 de novembro em 9 restaurantes do concelho e ainda em 8 estabelecimentos de tapas e doçaria tradicional. Mais uma vez, o município ferreirense aposta na diferenciação para captar novos públicos, sem nunca perder de vista a componente mais tradicional, aliada à inovação. Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zêzere, perspectivou este festival.
Sem dúvida, portanto, foi realmente um dos eventos que se veio juntar a alguns que já tínhamos em termos gastronómicos no nosso concelho, e que rapidamente se afirmou pela sua especificidade, e também porque fizemos um pouco o trabalho de casa, fomos rebuscar os pratos tradicionais que eram utilizados na nossa cozinha pelos nossos antepassados, e tomámos a ousadia também de os inovar e apresentá-los ao público com outras formas, com outras apresentações, mas nunca esquecendo as raízes e não esquecendo nunca que, portanto, a abóbora é um dos pratos ou um dos ingredientes da nossa cozinha tradicional, que entretanto foi realmente esquecida, foi um pouco abandonada, mas que agora, com estas novas vertentes também da cozinha mais vegetariana, entrou novamente na moda, dispomos agora de um festival gastronómico onde se junta o tradicional, onde se junta o inovador, onde se junta também receitas, onde, por exemplo, os vegetarianos também se podem sentir em casa. Pronto, tudo conjugado dá origem a que realmente seja um evento a não perder. E depois, pronto, a abóbora permite-nos elaborar pratos que vão desde sopas até pratos principais, passando também por magníficas sobremesas. Recordo-me ainda de uma delas, que é o Linda Abóbora, que recomendo vivamente e que certamente é daquelas sobremesas que nunca mais ninguém se esquece. E depois pratos tão tradicionais, como é, por exemplo, o coelho na abóbora, como é, por exemplo, a abóbora com feijão, depois acompanhado com bacalhau ou com outro produto assim um pouco mais tradicional. No entanto, há uma panóplia de pratos a explorar. É algo diferente, é algo que nós não encontramos no nosso dia-a-dia, e é realmente um desafio bom para trazer os amigos, para os colegas de empresas, se juntarem-se todos e virem saborear estes pratos, assim como família, portanto, para crianças e adultos, e depois passar aqui um dia ou um fim de semana aqui em Ferreira dos Erros, usufruir não só da gastronomia, mas depois também do nosso património, também das nossas paisagens, dos nossos hotéis e das nossas unidades hoteleiras. Portanto, estão reunidos todos os ingredientes para que isso possa acontecer.
O Executivo Municipal de Torres Novas aprovou por maioria, com o voto contra do PSD e a abstenção do Bloco de Esquerda, em reunião extraordinária pública, a proposta de orçamento municipal e as grandes opções do plano para o ano de 2019. Os documentos serão submetidos à Assembleia Municipal para eventual aprovação. Surgem como alvos estratégicos de uma aposta na melhoria na qualidade de vida, uma rede escolar de excelência, a atração de empresas, a criação de emprego, a reabilitação e valorização dos centros históricos, o reforço do serviço de saúde e da rede social, a proteção civil, a valorização ambiental, a dinamização da ação cultural e desportiva e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. O orçamento identifica como prioritários investimentos em obras com candidaturas aprovadas por via do investimento territorial integrado e do Plano Estratégico do Desenvolvimento Urbano, primeira fase, que irão beneficiar setores primordiais como a educação, a saúde, o ambiente, a eficiência energética, a modernização administrativa, o património cultural e a reabilitação urbana, entre outros. Estes objetivos totalizam, em termos de previsão orçamental para 2019, um montante aproximado aos 39 milhões e 200 mil euros, mais cerca de 8 milhões que o orçamento anterior. Em termos de equilíbrio financeiro, importa referir a redução progressiva do saldo dos empréstimos contraídos.
Rádio Erf. Informação.
A Comissão de Avaliação do Património Municipal de Constância reuniu com vista a redefinir e reavaliar o valor dos lotes de terreno disponíveis para venda, integrantes do património privado municipal, tendo em conta a atual conjuntura económica, bem como o facto de não se registar qualquer venda há mais de 10 anos nos lotes de Malpique e Montalvo. Na freguesia de Montalvo há para venda 4 lotes e em Malpique, freguesia de Santa Margarida da Cotada, do seu loteamento de 23 lotes, apenas 7 foram vendidos nos anos de 2003 e 2005. O Executivo Municipal, atento a estes aspectos, bem como à fundamentação constante do relatório de avaliação, aprovou a decisão da Comissão, que entendeu adequado baixar o valor dos lotes dos terrenos de Malpique em 20%, o que implicou passar de 25 euros o metro quadrado para 20 euros, e em Montalvo uma redução de 15%, o que se traduz de passar de 45 euros o metro quadrado para 38,25 euros, também por igual a área. Os interessados na aquisição de lotes de terreno deverão ter perfeito conhecimento do regulamento para venda de terrenos municipais destinados a construções urbanas, o qual pode ser solicitado no Serviço de Aprovisionamento e Património da Câmara Municipal de Constância ou na página do município em www.constancia.pt. Passamos agora à nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, há uns tempos conversava com um dos membros da Junta Urbana e eis que ele comentou comigo que a oposição tinha apresentado uma moção com uma série de medidas de apoio à natalidade. Confesso que fiquei curiosa e fui consultar. Permitam-me aqui que faça uma breve análise enquanto freguesa. Aquela moção, apresentada numa Assembleia Municipal ou até mesmo em qualquer Assembleia Freguesia de Lisboa, poderia fazer algum sentido? Sim. Agora, numa junta de freguesia de Tomar, com o orçamento reduzido, como é do conhecimento geral, parece-me descabida, até mesmo porque é bastante vaga, é confusa e pouco concreta. E passo a expor o meu ponto de vista. Quando se refere a apoios às famílias, importa ressalvar que isso já acontece. Estão referenciadas N famílias que recebem cabazes alimentares ou ajudas sociais que careçam, funcionando aqui em rede com as instituições de cariz social do nosso concelho. Também relativamente aos bancos de recursos, parece-me que se refere às lojas sociais, onde também, felizmente, temos bons exemplos no nosso concelho a fazê-lo, mas aqui nem me parece uma ideia disparatada. Por fim, a atribuição de um subsídio fixo por criança com valores progressivamente menores até aos 18 anos, lembro-me da proposta descabida do Rui Rio, que propôs atribuir-se 10 mil euros por criança até à maioridade. Caros ouvintes, sejamos realistas, a Junta de Freguesia Urbana não tem orçamento para fazer face a estas medidas. E não mandemos areia para os olhos, não são com os 1.500 euros do boletim informativo que vamos aumentar a natalidade. Em Vila de Rei já fizeram essa experiência atribuindo 750 euros para o primeiro filho, 1.000 euros para o segundo, mas sejamos realistas. Acham que isto vai fazer com que as pessoas tenham filhos ou tenham mais filhos? Será que alguém acha que com 1.000 euros por criança que se faz face a todas as despesas que um filho acarreta? A experiência diz-nos que estas medidas não são eficazes. E também importa dizer que são injustas. Pois ora vejamos, será justo um casal que tenha um rendimento de, aqui vamos supor, 10 mil euros por mês, receba o mesmo que um casal que tem um rendimento conjunto de 1.000 euros? Não me parece. As políticas de natalidade devem ser medidas nacionais. Pois é certo que o problema demográfico é um problema grave que deve ser pensado e está a ser pensado por este governo. Aliás, ele incorpora um dos principais pilares da Estratégia Nacional para o Portugal 2020. Mas, caros ouvintes, o problema da natalidade tem de passar por dar aos casais a segurança necessária para que estes possam constituir família. Passando por ter um emprego estável, por ter habitação digna e acessível, por ter bons sistemas, barra, infraestruturas na sua área de residência, e aqui falo, como é lógico, de escolas, de hospitais, de acessibilidades, mas também passa pela implementação nacional de medidas fiscais, medidas laborais, medidas educacionais e medidas de saúde. Em suma, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou há pouco tempo, e passo a citar, que adivinha-se um rigoroso inverno demográfico. Mas as políticas de natalidade não podem ser eleitoralistas de A ou B partido. Devem ser, sim, uma causa nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.